sim senhor, votos renovados de muito bom dia, deste contagiar por um sorriso maravilhoso, sorriso de festa e de alegria, sorriso de conversas com Lisboa. Armindo Laureano, bom dia.
Bom dia, João Pinto, e bom dia também aos ouvintes da MFM 91.7. E nós falamos aqui nesta parceria Vivências Press News e MFM, a partir de Lisboa.
É verdade. Mesmo antes de começarmos, e estive aqui a espreitar na página, há muita gente já que nós mandamos um abraço, que está atenta para ouvirmos estas conversas. Conversas essas que passam inicialmente por uma informação que saiu na quinta ou sexta-feira, salvo erro, foi dada como que havendo alguns quadros da transportadora aérea portuguesa que estarão metidos numa possível lavagem de dinheiro, 25 milhões de dólares, é isso? O que é que sabes mais, Armindo?
É verdade, João Pinto, foi na sexta-feira, a notícia foi tornada pública na sexta-feira. Nós ainda falámos na sexta-feira, mas falámos no horário 6:30, 7 horas, e esta notícia começou aqui a circular aí bem perto das 8 horas no Correio da Manhã online. Online, e depois na edição de sábado, que tive já de comprar, já havia estampado isso, e mesmo o próprio público, o jornal público também, relatou, as próprias televisões. Isto fala aqui de é mais uma investigação da Polícia Judiciária Portuguesa que acaba por comprometer figuras da elite angolana. E o público, na edição de sábado, dia 22 de julho, diz mesmo que enteado do vice-presidente de Angola e o gestor de negócios privados do chefe da Casa Militar da Presidência da República, Agenor Copelipa, estão entre os beneficiários últimos de um esquema que durante vários anos terá usado a transportadora aérea portuguesa TAP para branquear capitais. É importante também dizer que nenhum deles é, porém, arguído neste processo. Nenhuma destas pessoas que o jornal cita aqui, o enteado vice-presidente e o gestor dos negócios privados do chefe da Casa Militar da Presidência da República, nenhum deles é arguído nesse processo, ao contrário do ex-administrador da Companhia Aérea Portuguesa, Jorge Sobral, que é acusado de corrupção pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal, e outros quadros da TAP, e ainda três advogados vão responder por corrupção ativa, com prejuízo no comércio internacional, branqueamento e falsificação de documentos. É preciso agora, vamos aos factos e às coisas. Esta investigação foi feita pela Unidade Nacional de Combate à Corrupção da própria Polícia Judiciária, pôs um alerta do sistema financeiro, acabou por descobrir... Estás-me a ouvir, João Pinto?
Perfeito.
Estás a ouvir?
Pois, estou a ouvir, mas antes de avançares aí para a investigação, aí está, só para fazer um pequeno break. Portanto, esse tipo de informações, e quando ligam exatamente essas histórias de dinheiro, são possíveis para a imprensa aí, né? Ao contrário daquela história de Banzacom. Podes continuar.
Pois, então, esta investigação foi feita por esta Unidade Nacional de Combate à Corrupção da Polícia Judiciária após um alerta do próprio sistema financeiro, que descobriu que ao longo de vários anos, isto num período entre 2008 e 2017, portanto quase 10 anos, foram 9 anos, a TAP, que também não é arguída no processo, prestou serviços de manutenção fictícios a uma congénera angolana, neste caso a Soner. A Soner é uma subsidiária da petrolífera Sonangol, e era precisamente à frente deste setor de manutenção da TAP que se encontrava um dos homens do esquema, que era Jorge Sobral, que esteve ao serviço da TAP 34 anos antes de se reformar em setembro de 2013. Quando ele saiu, apontou razões estritamente pessoais para sair, e ela era responsável pela unidade de negócio de manutenção e engenharia da TAP há cerca de 17 anos. O que é que aconteceu? A Soner procedeu ao pagamento à TAP de um valor superior a 25 milhões de euros sem que tenha havido a prestação dos serviços aparentemente contratados. Foi o que explicou o Departamento Central de Investigação e Ação Penal, neste caso. A nota informativa descreve ainda como é que o dinheiro circulava entre a Soner e a TAP e depois era branqueado com a mediação de uma outra empresa que tinha o nome de World Air. Esta última empresa, o Alduer, mediante o recebimento das comissões, que eram elevadas, ela recebia cerca de 2/3 do valor do negócio, permitia gerar o dinheiro para contas fora de Portugal. Este montante circulava ainda por offshores antes de regressarem às contas portuguesas. Em alguns casos, melhor dizendo, este dinheiro acabava por ser usado para aquisição de imóveis de luxo aqui em Portugal. E aí, uma dessas sociedades que é sediada em paraísos fiscais, que é Halifax Global Corporation, que os Panama Papers já haviam revelado como beneficiário final, Mirko Martins, o cidadão angolano Mirko Martins, que é enteado do vice-presidente de Angola, Manuel Vicente. Outra é a Kenex Global, que é uma empresa sediada nas Ilhas Virgens Britânicas e é propriedade de um cidadão de nome Zandre Finda, que diz aqui a notícia que é gestor de negócios do chefe da Casa Militar da República, o general Copelipa. Então, o que houve é que o Ministério Público Português arrestou 9 imóveis no valor de 6 milhões de euros, todos registados em nome dessas sociedades envolvidas num processo de branqueamento, e foram também apreendidos os saldos de 21 contas bancárias em nome dessas empresas de fachada. E aqui uma coisa importante, João Pinto e os ouvintes: em todos esses casos foi perdida a perda destes valores a favor do Estado português. Todas estas, as 9 casas, no valor de 6 milhões de euros, e todos os valores da conta vão reverter para o próprio Estado português. Quer dizer, os 25 milhões, dinheiro que saiu de Angola desse esquema, vai acabar por ficar, vai ficar para o Estado português.
É uma pena.
Agora, aqui é o. Sim, acaba por ficar, vai ficar por aqui, já vai reverter tudo. São valores que vão reverter, os imóveis, os 9 imóveis e os valores que tinham na conta destes 25 milhões. A outra coisa é que a TAP diz ter sido ela própria comunicar ao Ministério Público todos os elementos relativos às operações e a este processo, e ela até houve uma auditoria interna, e o próprio Ministério Público reconheceu que não existem qualquer indícios que responsabilizem a TAP. A TAP está fora disso, mas essa conduta foram destes elementos que incluo com figuras da elite angolana, então fizeram esta. Só que essa notícia que tem estado a circular desde sexta-feira, assim acontece. Foram 25 milhões de euros neste processo de sistema de prestação de serviços aparentemente contratados. Eram serviços fictícios que nunca existiram, era um esquema para fazer a lavagem de dinheiro. Coisa é que está. O dinheiro está aqui, está apreendido pelas
E
autoridades
vai ficar por aí.
portuguesas.
E vai ficar por aí.
Vai ficar com aí. Triste é que este é dinheiro que sai de Angola, dinheiro que podia, 25 milhões de dólares, de certa forma, poderia ajudar muito para um país como o nosso, que tem restrições a nível da saúde e educação, e este dinheiro. Isto são casos que vão rolando, como outros que ainda não são tornados públicos e tantos outros. Mas o que vai acontecer, João Pinto, é que mais. Vezes o sistema aqui vai apertando cada vez mais e vamos tendo casos de mesmo figuras e empresários que começam a ter aqui alguns valores retidos, porque depois pedem para justificar estes valores que aqui estão. Há casos de alguns que já vão fazendo movimentações. Aqui agora é muito circo sem se falar de uma figura proeminente, muito ligada ao setor bancário, que em tempos já fez movimentações das suas coisas daqui para o Reino Unido e até já adquiriu a própria nacionalidade. Já se vão começando a movimentar, porque o círculo aqui começa, de certa forma, a apertar. E a nível do branqueamento de capitais e essas coisas todas, há um rastreio e vão surgindo esses casos que estão. Agora, há outra situação, não sei qual, João Binto, estás aí no terreno e vocês também, a nível da imprensa local, podem, de certa forma, pressionar. Há pouco tempo passou na Angola, apresentou-se os resultados todos. Hoje
Pois é,
deve ter
isso
uma.
era isso mesmo que nessa conversa ia dizer, é ver se de facto esta subsidiária ainda poderá pronunciar-se ou pode-se pronunciar sobre este assunto, uma vez que a notícia vem de sexta-feira, e esta é uma outra semana, a ver como é que se pode encontrar uma maneira de haver uma explicação concreta a propósito disso. Normalmente a Sonangol tem feito sair comunicados e se calhar vamos aguardar que haja mais um em relação ao assunto, tal como aconteceu com os combustíveis.
Porque o nome envolve a própria companhia acionária. Era importante, tal como a TAP fez aqui em Portugal, porque não é arguída, e o próprio Ministério Público disse que não, ela própria promoveu uma auditoria interna. Era importante também a Sonera, através, nesse caso, da Sonangol, porque é um administrador que já é para isso, e aparecesse em evidência pública dizer: não, a Sonangol não está ligada a isto, isto é situação, porque a informar, porque se calhar até que ponto é que também o próprio Ministério Público, a Procuradoria-Geral da República, pode ali, em Angola, pode também, na ação, e tentar investigar e ver o que é que se passa, porque acima de tudo o dinheiro saiu de Angola. Saiu de Angola para aqui. É dinheiro angolano que veio e vai ficar aqui, né? Foi comprar casas no valor de 6 milhões de dólares na Grande Lisboa e os outros valores estão em contas que vão reverter para o Estado português.
Pois
É
bem.
triste toda essa situação. Pois é.
Ok, vamos avançar então. Agora também escreve-se aí que há uma negociação para compra de aviões militares, portanto, por parte do nosso país, para o reforço da sua defesa. Mas a compra vai ser feita à Rússia, não é? Principal parceiro militar.
É, na realidade, isso é um negócio que já se processou em parte dele, em 2013. A Força Aérea Angolana processou-se em 2013, na altura tinha, houve a compra de 12. De 12 aviões, os chamados Su-30, né? Já haviam feito encomenda de 12 ao abrigo de um contrato de US$ 1.000 milhões. Isso foi avançado pela imprensa russa, que faz eco da negociação para compra adicional à Rússia pelo executivo angolano de seis aparelhos caça. Além dos 12 já comprados, vão adicionar mais 6. A concretização do acordo vai permitir ao próprio governo russo libertar-se, assim, entre aspas, de todos os Su-30 que haviam sido devolvidos pela Índia em 2011. A aquisição destes 18 aviões, os chamados Sukhoi 30 ou Su-30, pelo Estado angolano à Rússia, mais 6 do que inicialmente previsto, é avançado pelo jornal russo O Comerçante, que cita fontes militares. E segundo a publicação, que eu também retomei do novo jornal online, Angola e a Rússia estão a negociar o reforço da encomenda efetuada em 2013 para a entrega de 12 caças previstos nesse contrato de 1.000 milhões. Dos 12 foram adicionados mais 6. Estes aparelhos, João Pinto, num total de 18, fazem parte de uma frota que foi adquirida pela Índia ainda nos anos de 96 e 98 e depois foi devolvida em 2011 nos termos de um acordo celebrado com Moscovo que previa a substituição desses Su-30KS pelos Su-30MKI, uma versão muito mais moderna e mais avançada. Então, com esta troca, a Rússia começou a procurar compradores para os 18 aviões devolvidos e que têm sido revistos e modernizados na Bielorrússia. Então, estabeleceu contacto para além da Angola com a Bielorrússia, com o Sudão e o Vietnã. Na altura, também chegou a ser noticiado que a Angola ficaria já com os 18, mas o negócio fechou-se em 12. E que agora diz o jornal está a ser renegociado. Eu soube também que esteve prevista, e foi adiada, e não sei se reagendada, uma visita do ministro da Defesa angolano, João Lourenço, tinha uma visita prevista para a Rússia, onde certamente penso eu de que entre os vários temas, estes termos de entrega destes aviões também será debatido, porque estes aparelhos, os 12 aparelhos, dos 18, os 12 aparelhos comprados em 2013, ainda não chegou à Angola. Há a previsão de que comecem a ser entregues ainda no ano neste ano de 2017. O que aqui, João Pinto e os ouvintes, é que já há muito tempo a Força Aérea Angolano, o próprio Estado-Maior da Força Aérea, não muitas vezes publicamente, mas vai deixando sinais nas entrelinhas, que é preciso modernizar a esquadra. E a nossa Força Aérea tem estado a perder capacidade de interceptação, porque esses caças, os Su-30, são caças de interceptação. E um Estado soberano tem de ter, que se diz soberano e que se diz potência também regional, como é o nosso caso do ponto de vista militar, tem de ter a capacidade de defender o seu espaço aéreo. E esta renovação, já tínhamos os Su-27, 29, e essas Su-30 vêm mesmo nesse sentido. A outra coisa importante é que Angola agora também está à frente do órgão de política de defesa e segurança da SADEC, que define tudo ao nível da defesa e segurança do próprio órgão. E então, é preciso modernizar essa capacidade, porque o que é que acontece? Por exemplo, vou dar o caso aqui, João Pinto, aqui de Portugal. Se um avião entra em espaço aéreo português, eles têm capacidade de ter, são levantados a meio de dois caças que vão interceptar este mesmo avião. E aqui, ao abrigo da NATO, sai também o comando que eles têm da NATO, há também um caça da NATO que vai e faz a interceptação e que pede que se identifique, e se não for, se existir, acaba por ser abatido. Temos de ter essa capacidade, porque, de certa forma, nós, mesmo no quadro da SADEC, dessas organizações, muitos países não têm a capacidade. Então, são esses países que vão, de certa forma, fazendo ajuda, fazendo essa interseção. Há mesmo um artigo no Pacto da SADEC que diz que se um desses países for atacado, os outros têm que fazer, os outros membros têm que fazer essa. essa capacidade de interseção e apoio. A outra coisa que nós estamos numa zona em que temos vizinhos, como por exemplo a República Democrática do Congo, e temos outros indivíduos, outros países nesta região, como o Ruanda, e sabemos a relação que o Ruanda tem com os Estados Unidos e a maneira como olha para Angola. Então é preocupado porque percebemos que eles estão também daquilo a se armar, e isto é muito perigoso, e nós temos que ter esta capacidade de defesa e segurança. Acima de tudo, também, hoje o exército angolano tem cerca de 100 mil homens, as forças armadas são 100 mil homens, são 6 mil da Força Aérea, 1 mil da Marinha, e o resto é o exército. O exército é o ramo, de certa forma, com maior número, que obedece. E a Força Aérea sempre reclamava desse investimento. Isto também pode aqui apontar para um parente pobre das Forças Armadas angolanas, que é nesse caso a Marinha, que também já vem reclamando
Olha,
para fazer do Golfo da Guiné.
há dias, Armindo, nós estávamos a conversar a propósito exatamente dessa questão do exército, etc. E eu questionava aqui a uns colegas porque é que em muitas partes do mundo a Marinha de Guerra tem tanto poder, não é? E responderam-me, né, e tinham passado de lado que a Marinha é o único que tem as três forças: tem exército, tem força aérea e tem a Marinha em si. E agora, quando dizes que é o parente pobre, portanto, dá que pensar outra vez,
não,
dá que reverter o quadro.
No nosso caso é, por exemplo, é o ramo que tem, porque o ramo de presidência, por exemplo, em Portugal, no ramo de presidência é a Marinha, em Angola é o exército. E entende-se, porque grande parte do nosso conflito foi, não foi passado no mar, e privilegiou-se o exército, foi em terra. E o que estás a fazer, esta distinção, é importante porque se diz que isto acontece, por exemplo, nas Forças Armadas Americanas. O SEALS, que é a força de elite da Marinha norte-americana, tem esta capacidade. Dentro da Marinha Americana, eles têm helicópteros, a Marinha Americana consegue fazer desembarques, tem espaço. Em Angola, por exemplo, a nível daquilo que são as Forças Armadas, esta atividade, do ponto de vista daquilo que é do ar, é da exclusividade da Força Aérea. Não é como, por exemplo, nos Estados Unidos, o próprio Exército tem também os seus pilotos. É aquilo que tu estavas a dizer, que a Marinha nos Estados Unidos faz esse desembarque, tem esta coisa, porque é um exército, são estruturas completamente diferentes. Os Estados Unidos gasta cerca de 3,5%, 3,6% do seu PIB em defesa e segurança. Estamos a falar de qualquer coisa. Há aqui um dado que diz que o total que foi gasto pelos Estados Unidos da América, só no ano passado, em defesa e segurança, foram 545 bilhões de dólares. Os Estados Unidos gasta sozinho muito mais do que os 28 países da União Europeia, que o ano passado gastaram 227 bilhões de dólares.
Por isso, é que Donald Trump andava. Por isso é que Donald Trump andava zangado, dizendo que a Europa tinha que participar, e mesmo as missões em África tinham que ser pagas pelos próprios países, porque a América gastava muito, não é?
Então, porque isto está acordado. Eles, a nível da NATO, dizem que os países membros da NATO têm de gastar até 2% do seu PIB em defesa. E o que é que acontece? Dos membros da NATO, os Estados Unidos gasta 3,6%, a Grécia gasta 2,3%, o Reino Unido gasta 2,2%, a Estónia 2,1%, e a Estónia e a Polónia gastam 2,1%. A França, do resto, todos estão abaixo disso. Por exemplo, a França gasta 1,7%, a Turquia 1,5%, e todos os outros, mesmo Portugal, gasta 1,3%, está abaixo dos 2. Hoje estão a ser pressionados para chegar até este limite de 2%. De 2% do PIB para despesas com a NATO, estas questões de despesas de segurança. Por exemplo, agora, aqui uma notícia, João Pinto, estamos nesse ramo, é dizer que, por exemplo, Portugal vai reequipar as Forças Armadas e vai gastar cerca de 700 milhões de euros para equipar as próprias Forças Armadas, vai modernizar tudo a nível da força aérea, da Marinha, do Exército, e tem que apresentar esse plano. Por exemplo, até 2022 vai comprar 18 mil armas ligeiras, por exemplo, a nível do próprio Exército, 167 viaturas blindadas ligeiras, 4x4, e tantas outras coisas. Eles começam a investir. Olha, nós tínhamos colocado aqui Nesta conversa, o facto de que está a acontecer aqui na zona da Europa vários exercícios militares da NATO, e que acabou também por ter resposta da Rússia. A Rússia também está a fazer exercícios conjuntos com a China, dezenas de milhares de tropas que estão em movimento aqui no Báltico. ao Mar Negro. Enquanto a NATO e a Rússia se envolvem em exercícios militares maciços, de uma dimensão que não se via desde a Guerra Fria. Ambos os lados argumentam que os exercícios que envolvem aviões de guerra, navios de guerra, tanques e artilharia são de natureza puramente defensiva. Mas, de certa forma, são exercícios que se destinam a exibir as suas capacidades militares e tecnológicas e, de certa forma, colocando mesmo em evidência capacidade. A NATO está a realizar aquele que é o Cyber Guardian 17, um exercício de simulação em 12 locais diferentes que envolveram, já terminou no final de semana, envolveram 25 mil tropas de 20 países que se movimentaram na Hungria, Roménia e Bulgária. A Rússia também fez, a Rússia está a fazer este exercício movimentando 12.700 soldados. Porquê é que eles colocam 12 mil? Porque ao abrigo do Acordo de Viena, assinado em 2011, os observadores internacionais têm que estar presentes em qualquer exercício que envolva mais de 13 mil. E a Rússia declara sempre abaixo dos 13 mil, porque não quer lá esses observadores. E então, são movimentações que eles vão fazendo de certa forma. E voltando àquilo, à vaca fria, assim rapidinho, João Pinto, estes investimentos, há uma coisa que é essa renovação da frota que a Força Aérea faz e que eu dizia aqui também, o parente pobre que é a Marinha, que se deve olhar, porque a nossa Marinha, às vezes, não tem capacidade de travar aquilo e sabemos que nas nossas águas territoriais, entre navios chineses, russos e tantos outros que pescam ilegalmente, têm capacidade depois de processar o peixe e levam muita coisa.
Olha, isso estava naquele livro, estava naquele livro lançado aí, lembras-te, né? Que falamos aqui no Vivência, a propósito da intervenção, né?
Além disso, é preciso que as Forças Armadas estejam ao nível da própria capacidade dos seus militares, do ponto de vista de meios, e que se invistam cada vez mais. Hoje, um dos grandes investimentos que se tem feito aqui a nível das Forças Armadas é em três linhas: conhecimento, inteligência e a própria tecnologia. E sabemos que esta guerra hoje não é muito uma guerra de disparar, mas funciona muito a nível do conhecimento, da inteligência e da própria tecnologia.
Muito bem.
Pois é.
É isso. Bem, sabem mais vocês aí às vezes do que nós cá, a propósito de algumas movimentações que supostamente foram avançadas no BPC.
Foram sexta-feira e estão na página da Vivência Express News. Nós colocamos na nossa página, João Pinto, neste final de semana, a lista de demissões. E a partir das 7 horas também já estará a lista de nomeações, porque as demissões a nível do próprio BPC foram cerca de 16. 16 altos funcionários do banco, foram então exonerados, viram terminadas as suas comissões de serviço. Isto num despacho na sexta-feira. E que depois também temos aqui, neste mesmo dia, um outro despacho, que é uma movimentação de pessoal e nomeações, que são feitas cerca de 61, João Pinto. Eu nunca não tinha conhecimento da própria história do banco, do BPC, tanta movimentação de pessoal. Nós temos agora, vamos colocar a lista, são cerca de 61 nomeações.
Tem a ver com alguma situação ligada àquela história do vazamento?
Não creio que seja isso. O banco tem nova administração e, de certa forma, esta nova administração, na sua estratégia, naquilo que prometeu e cumprir perante os acionistas, tem certa forma de pôr cargos, são pessoas da sua confiança, pessoas que eles vão buscando, porque muitas das pessoas que aparecem nos 16 demitidos acabam por ser pessoas ainda muito ligadas à anterior administração de Paixão Júnior, que é uma administração que está muito associada muitas situações não muito claras, começa o processo dessa lista, créditos sem garantias e determinadas situações. Hoje fala-se mesmo que este Banco Público está numa espécie de uma falência técnica. Eu pensei, isto é verdade, porque muito mais do que aquela questão de que se fala do próprio sigilo, mas há também um interesse, porque o banco é público, é de dinheiro, é de capitais públicos, é de dinheiro público, das pessoas saberem o que é que se passa, em que pé está essa situação. E então vai, de certa forma, mostrar que é uma nova gestão e que para frente é o caminho e que vão, de certa forma, tentar para fazer isso. São 61 nomeações para vários, para os mais variados cargos. Eles, por exemplo, na sexta-feira, o despacho de 21 de 7 movimentação de pessoal ao fim da comissão de serviço. Terminou o diretor da direção de corporate, o diretor da direção de recursos humanos, diretor da direção de tecnologias e informação, o diretor da direção regional leste, diretor da agência central de Luanda, a diretora do gabinete de coordenação comercial, o subdiretor da direção jurídica e contencioso, subdiretor da direção de serviços gerais, subdiretor da direção de serviços gerais, já disse aqui. Também o chefe de departamento de auditoria presencial da direção de auditoria e expansão, o chefe de departamento de gestão de recursos humanos, também João Pinto, chefe de departamento administrativo da direção jurídica, só para ver cargos, chefe de departamento de auditoria, distância, chefe de departamento de expansão e fraude da direção de auditoria e decente de empresas, só para ver de 16 pessoas que foram exoneradas e houve uma nomeação de 61 pessoas. É claramente hoje as pessoas, quando forem a este banco, os funcionários estão perante novas chefias. Mostra, acho que Ricardo Viegas Abreu quer mostrar uma nova forma de gerir e vai gerir com pessoas que são da sua confiança. Para, de certa forma, a sua nomeação também, sendo ele um quadro experimentado nas lides bancárias, a sua nomeação foi também, de certa forma, para isso, né? Para mostrar, para dar credibilidade, garantir confiança aos investidores e os próprios acionistas, e mesmo também para nós, que as coisas estão aí a funcionar. Esta
Pois é.
lista nós tivemos acesso a várias fontes que nós temos e nós acabamos de publicar porque entendemos, sendo um banco público, é também de interesse público que as pessoas saibam quem é que entra, quem é que sai a nível do próprio banco.
É isso, já não temos mais tempo, mas depois na quarta-feira poderemos falar então da espera que se tem no aeroporto de Lisboa, que colocaste aqui, e também sobre o novo livro, um livro que é de Hugo Azancó de Menezes, que certamente veio também trazer. Aliás, agora está-se a escrever muito sobre este processo todo que conduziu à independência, o processo de mutação, até chegarmos aqui a estas quartas eleições.
Quero-se muito. Nós, na quarta-feira, vamos falar, por causa de questão de tempo, mas esse percurso da luta de libertação nacional, viagem ao interior do MPLA, memórias pessoal de Hugo Azancó de Menezes, uma figura muito bem conhecida pelos próprios angolanos e também dos próprios militantes do MPLA. E isto tem organização, preâmbulo e notas de Carlos Pacheco e também com apoio de familiares do autor. Vai ser lançado amanhã, dia 25, na Biblioteca Nacional Campo Grande. Mas eu, na quarta-feira, já com o livro e falo mais sobre isso. Temos mesmo, por causa de ganhar tempo, já são 7 horas.
Quase.
E agradecer também. Agradecer a todos que têm deixado informações na nossa página e esta manhã vamos ter também este áudio, então, desta nossa conversa. Um grande abraço para ti, João Pinto, e para os ouvintes. Se viveram connosco na sintonia, críticas, sugestões, podem sempre enviar para o nosso espaço, para a nossa página, estamos aqui abertos. Mundo em duas sintonias, tudo bom para vocês aí, força, estamos juntos.
Armindo Laureano em Lisboa. Por cá, continuamos nós, Manuel Vieira vem aí para atualizar as notícias.